Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 27 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é nublado na cidade do Vaticano. A temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 34 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. No dia 31 de maio, conclusão do mês mariano, o Papa rezará o terço diante da imagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, na Basílica de Santa Maria Maior. Mensagem em vídeo de Francisco por ocasião da plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina, a CAL. Laudato Si, aprender a cuidar do que é comum na nossa casa. Reflexão do padre Modino, do CELAM. Tem início nesta sexta-feira em São Paulo a Expo Católica. Expositores, compradores e visitantes se reúnem no pavilhão amarelo da Expo Center Norte, localizado na cidade de São Paulo. Na escuta da humanidade, além do fragor da guerra, o Dia Mundial das Comunicações, no próximo domingo. E a Síria, as pessoas continuam a morrer na indiferença do mundo. Bom dia mais uma vez a você. Nesse dia 27, a Igreja recorda Agostinho de Cantuária. Ele nasceu em Roma. Viveu no século VI, um século depois que São Patrício havia convertido os irlandeses ao catolicismo. A obra de Agostinho foi tão importante para a Inglaterra que chegou a modificar as estruturas da região. O cristianismo havia chegado à ilha 2 séculos antes, mas a invasão dos bárbaros saxões da Alemanha alentou a sua propagação. Em 597, Agostinho foi enviado à Grã-Bretanha com mais 40 monges beneditinos no Mosteiro Santo André, fundado pelo próprio Papa para missionários. Agostinho, um homem dócil e humilde, foi prior do mosteiro. Devido a alguns acontecimentos, foi obrigado a retornar a Roma. Ao voltar para a Inglaterra, foi bem acolhido por seu trato com as pessoas. E no Natal do mesmo ano, mais de 10 mil pessoas tinham sido batizadas, inclusive toda a nobreza da corte, com o próprio rei. Santo Agostinho faleceu em 25 de maio de 604, sendo sepultado na igreja de Cantuária, que recebeu seu nome e conserva as suas relíquias. Em comunicado, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização informa que o Papa Francisco rezará o terço na próxima terça-feira, dia 31 de maio, às 18 horas, hora italiana, 1 da tarde, hora de Brasília, diante da imagem de Nossa Senhora Regina Patis, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Portanto, na conclusão do mês mariano, o Papa Francisco deseja oferecer um sinal de esperança ao mundo que sofre pelo conflito na Ucrânia e se encontra profundamente ferido pela violência dos muitos cenários de guerra em várias partes do mundo. A imagem da Rainha da Paz. Jane Nogara.
A imagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, foi encomendada por Bento XV ao escultor Guido Galli para pedir à Virgem Maria o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Nossa Senhora está representada com o braço esquerdo levantado como um sinal para ordenar o fim da guerra, enquanto que, com o direito, ela segura o menino Jesus pronto para soltar o ramo de oliveiras, simbolizando a paz. As flores são esculpidas na base, simbolizando o desabrochar da vida com o retorno da paz. É tradição que os fiéis coloquem pequenos bilhetes escritos à mão com intenções de oração aos pés da Virgem. O Papa Francisco colocará uma coroa de flores aos pés da estátua antes de dirigir sua oração a Nossa Senhora e deixar sua intenção particular.
Várias pessoas estarão presentes para rezar a oração com o Papa, representando o povo de Deus. Estarão presentes meninos e meninas e jovens que receberam sua primeira comunhão e a crisma nas últimas semanas. Escoteiros, famílias da comunidade ucraniana de Roma, representantes da juventude ardente mariana, membros do Corpo de Gendarmeria do Vaticano e da Pontifícia Guarda Suíça e as três paróquias de Roma intituladas a Nossa Senhora Rainha da Paz, juntamente com membros da Cúria. Como sinal de proximidade com os mais envolvidos na dinâmica desses trágicos eventos, foram convidados a rezar as dezenas do Rosário uma família ucraniana, pessoas relacionadas a vítimas de guerra e um grupo de capelães militares com suas respectivas corporações. Outro sinal importante é o envolvimento de santuários internacionais de todo o mundo, junto com algumas catedrais localizadas em países ainda em guerra, ou com forte instabilidade política, que causa numerosos episódios de violência. Esses santuários rezarão o terço ao mesmo tempo que o Santo Padre e serão ligados via streaming à transmissão ao vivo a partir de Roma. Estarão em conexão com o Santo Padre, entre outros, o Santuário da Mãe de Deus, na Ucrânia, a Catedral de Saidat, no Iraque, o Santuário de Nossa Senhora de Jasnagora, na Polônia, Santa Casa de Loreto, Santíssima Virgem do Rosário, Santuário Internacional de Knok, e ainda Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora de Guadalupe. Todos os fiéis em todas as partes do mundo são convidados a apoiar o Papa Francisco na oração à Rainha da Paz. Mensagem do Papa Francisco por ocasião da plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina, a CAL. Maria Ângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta quinta-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco por ocasião da plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina, que teve início na terça-feira 24 e prossegue até sexta-feira 27 de maio. Francisco manifestou satisfação pelo fato de o organismo se reunir após a pausa prolongada causada pela pandemia. Antes da convocação do sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, o Papa desejava que os membros da Pontifícia Comissão para a América Latina pudessem dialogar sobre esse tema, uma vez que a experiência da Igreja na América Latina foi expressa após o Concílio Vaticano II com alguns elementos marcadamente sinodais. Segundo Francisco, a comunhão e a participação foram as categorias-chave para a compreensão e implementação da Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Puebla, e a conversão pastoral foi um conceito relevante na Quarta Conferência Geral de Santo Domingo, que depois adquiriria ainda mais centralidade na Quinta Conferência Geral de Aparecida. Além dos documentos, é a própria realidade pastoral da Igreja Latino-Americana que me incentiva a pensar nela como uma experiência na qual a sinodalidade há muito se enraizou, disse o Papa, acrescentando.
Estou convencido de que, de uma maneira adiantada,
Estou convencido de que, de forma avançada, a Igreja na América Latina e no Caribe fez um percurso caminhando, ou seja, demonstrou que uma interpretação correta dos ensinamentos do Concílio implica reaprender a caminhar juntos diante dos desafios ou problemas pastorais e sociais inerentes à mudança de época. Digo reaprender porque, para caminharmos juntos, é sempre importante manter o pensamento incompleto. Tenho alergia a pensamentos já completos e fechados. Quando se pensa que se sabe tudo, o dom não pode ser recebido. Quando se pensa que sabemos tudo, o dom não nos educa porque não pode entrar no coração. Em outras palavras, não há nada mais perigoso para a sinodalidade do que pensar que já sabemos tudo. O dom é o Espírito Santo, que não se impõe à força, mas gentilmente convoca suavemente o nosso afeto e nossa liberdade para nos modelar com paciência e ternura a fim de assumirmos a forma de unidade e comunhão que Ele deseja em nossas relações, disse ainda Francisco, reiterando que a Igreja é um povo reunido em virtude da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A palavra sinodalidade não designa método mais ou menos democrático.
Assim, a palavra sinodalidade não designa um método mais ou menos democrático e muito menos populista de ser igreja. Estes são desvios. A sinodalidade não é uma moda organizacional ou um projeto de reinvenção humana do povo de Deus. A sinodalidade é a dimensão dinâmica, a dimensão histórica da comunhão eclesial, fundada pela comunhão trinitária, que ao apreciar os sensus fidei de todo santo fiel povo de Deus, a colegialidade apostólica e a unidade com o sucessor de Pedro, deve incentivar a conversão e a reforma da Igreja em todos os níveis. A seguir, o Papa disse que a Pontifícia Comissão para a América Latina é chamada a ser um organismo de serviço que colabora para que todos na América Latina e no Caribe entrem no estilo sinodal de ser igreja, na qual o Espírito Santo é o protagonista e não nós.
Na escuta da humanidade, além do fragor da guerra. O Dia Mundial das Comunicações, no próximo domingo, dia 29, se concentra no tema da escuta e sublinha a urgência de colocar a pessoa no centro da informação. Como o Papa Francisco destacou, o bom jornalismo não pode ser feito sem a capacidade de escuta, uma exigência que se tornou ainda mais evidente durante a pandemia e agora na trágica guerra na Ucrânia. Francisco é um homem que não só ouve, mas também escuta. É significativo que essa definição do Papa tenha sido dada pelo secretário-geral da Caritas Spes Ucrânia, padre Grinevich, após uma recente reunião com o Papa na Casa Santa Marta. O sacerdote palutino confidenciou que, precisamente este escutar, seja de fato a tarefa mais importante que ele, como os outros agentes e voluntários da Caritas Ucrânia, vem realizando, além do trabalho humanitário, desde 24 de fevereiro, o dia em que começou a invasão russa. Escutar o sofrimento das mães que perderam seus filhos, dos pais que combatem para defender sua pátria e não sabem se voltarão a ser uma família. Ouvir os gritos inconsoláveis de crianças que, por quase 100 dias, vivem aterrorizadas, imersas em uma guerra cruel que interrompeu o curso natural de sua existência feita de jogos, escola e afeto familiar, como deveria ser a vida de toda criança. Portanto, escutar, não ouvir, porque para ouvir é suficiente o ouvido. Para escutar, precisa o coração. Aí está a sede da escuta. Quando o Papa Francisco escolheu precisamente a escuta como tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano, sua reflexão foi motivada principalmente pela experiência traumática da pandemia da Covid-19. Ele se referia à solidão existencial à qual uma parte da humanidade foi necessariamente forçada pelas restrições que paralisaram o que mais distingue o ser humano, a pessoa, as relações com os próprios semelhantes. Não é coincidência, lemos na mensagem para o dia, que será celebrado no domingo, que a capacidade de escutar a sociedade é mais preciosa do que nunca, nesse tempo ferido pela longa pandemia. Para Francisco, precisamos dar ouvidos e escutar profundamente, especialmente o mal-estar social aumentado pela desaceleração ou cessação de muitas atividades econômicas. Devemos, portanto, ser capazes de captar o desejo de ser escutados, que cresceu de modo exponencial dentro daquele silêncio antinatural que desceu sobre nossas comunidades por tantos meses, fazendo-nos redescobrir a necessidade de fazer-se próximos uns dos outros. Só se aproximando do outro, só se mostrando vizinho, só se estiver a uma batida de coração de distância, o Papa parece sugerir, pode-se realmente escutá-lo. Portanto, se o tema da escuta surge, antes de tudo, a partir da experiência da pandemia, o seu valor não é menor no contexto trágico da guerra na Ucrânia, como em qualquer conflito. De fato, se na pandemia a capacidade de escuta tinha que encontrar as frequências certas no silêncio, agora é no fragor das armas, no barulho da guerra, que essa atitude do coração deve saber interceptar a voz daqueles que sofrem. Segundo, com uma visão funcionalista da comunicação, isto acontece se houver um remetente, um destinatário e um código compartilhado. Portanto, uma comunicação centralizada em dizer algo, em vez de escutar alguém. A guerra, assim como a pandemia, ao contrário, demonstrou o que já tinha indicado o filósofo Kaplan, nascido em Odessa, citado pelo Papa na mensagem, ou seja, que a comunicação autêntica não se reduz à justa posição de dois monólogos, um duólogo, mas requer que o eu e o você sejam ambos, em saída, inclinados um para o outro. A escuta, escreve Francisco, é o primeiro indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se comunica se não se é primeiro escutado, e não se faz um bom jornalismo sem a capacidade de escuta. A Expo Católica, a maior feira de produtos e serviços para igrejas da América Latina, abre suas portas nesta sexta-feira. Durante os dias 27, 28, 29 e 30 de maio, expositores, compradores e visitantes se reúnem no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, localizado na cidade de São Paulo, para promover negócios, realizar palestras, shows e colaborar com a evangelização. Nesta sexta-feira, o evento se inicia com uma missa na manhã, restrita aos organizadores, expositores e convidados. Após a celebração, todos os presentes participarão da cerimônia oficial de abertura. A cada ano, a feira se inova. Em 2022, os compradores e visitantes poderão participar de uma programação ampla, além dos estandes que irão expor inúmeros serviços e produtos destinados à igreja e à fé católica. A feira é uma oportunidade ímpar para quem quer comprar produtos ou contratar serviços para sua loja, igreja e realizar a troca de contatos para futuras negociações. Além de gerar negócios, a Expo Católica 2022 apresentará aos visitantes atrações diversas nos estandes e auditórios, reunindo e promovendo diversos eventos simultâneos, lançamentos de livros, autógrafos, pocket shows, palestras, pregações, festival, entre outras novidades. Também será grande a quantidade de estandes destinados ao turismo religioso. Mais de 20 palestras simultâneas serão realizadas durante a programação da feira, incluindo palestras do padre Patrick Fernandes, padre Marcos Roney, padre Marlon Núcio, Dom Edson Oriolo, Raquel Abdala, entre outros nomes. Além dos eventos simultâneos, visitantes e expositores poderão aproveitar as presenças especiais de sacerdotes e músicos católicos que estarão promovendo lançamentos de seus livros, autógrafos e pocket shows, entre eles Padre Joãozinho e Padre Zezinho. A Expo Católica deverá receber um público entre 25 e 30 mil pessoas, entre visitantes e compradores de todo o Brasil e de outros países. Laudato Si. aprender a cuidar do que é comum, da nossa casa. Cuide do que é seu. Um chamado de atenção que temos recebido muitas vezes, mas que na medida em que somos homens e mulheres de fé, deveria nos levar a assumir a necessidade de cuidar do que é dos outros, do que é comum. Para isso se faz urgente entrar em um caminho de conversão que nos leve a sair de nós mesmos e ter um olhar maior, um olhar divino, que nos faz deixar para trás nossa mesquinhez humana, que nos leva a nos encerrarmos dentro de nós mesmos, a fomentar atitudes individualistas que nos afastam de tudo e todos aqueles que temos em volta. O cuidado é um chamado que aparece na Laudato Si mais de 30 vezes, mas desde o início da encíclica de Francisco, inspirada em outro Francisco, nos faz ver que esse cuidado diz respeito àquilo que é comum a todos, a casa comum. Cuidado do que é frágil, pois a gente acostuma dizer que, quando algo é forte, resistente, não precisa de maiores cuidados. A realidade planetária nos mostra que esse cuidado se torna cada vez mais urgente. 7 anos depois da primeira encíclica do Papa Francisco, vemos que, longe de melhorar no que diz respeito ao cuidado da casa comum, a situação vai piorando, que nossa casa está cada vez mais fragilizada. Não aprendemos, mesmo diante de catástrofes naturais cada vez mais frequentes, de fenômenos climáticos a cada dia mais extremos, que atingem sobretudo os mais pobres, pois o clamor da terra, como o clamor dos pobres, é o mesmo, são eles os que mais sofrem as consequências dessa falta de cuidado que tanta dor provoca no planeta e na humanidade. Um cuidado que aprendemos com Deus, na medida em que assumimos que somos instrumentos dele, que todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. Fomentar essa cultura do cuidado deveria ser um empenho em nossa sociedade, também na nossa igreja, na medida em que nossa fé se sustenta no relato bíblico, onde o Criador encomenda à humanidade o cuidado da sua obra. Um cuidado que tem que ser em nível geral, planetário, mas também em nível local, lá onde cada um vive, assumindo a conversão ecológica, um chamado decisivo na preservação da casa comum. Um cuidado que interpela nossa inteligência para reconhecer como deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. Não podemos esquecer que fazemos parte de um mundo frágil. E somos nós, os seres humanos, a quem Deus confia o cuidado do mesmo. Até que ponto a encíclica Laudato Si está nos ajudando a dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente? A que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções? Não podemos ignorar a exigência de uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos, algo que o Papa Francisco coloca como um compromisso constante com os problemas da sociedade. São compromissos que tornam concreta a conversão ecológica, algo que é pessoal e comunitário, também eclesial, e que deve nos levar a olhar a realidade de um modo diferente, com um olhar mais cuidadoso, que nos leva a fazer realidade um mundo melhor para todos e todas. Um mundo que realmente seja a imagem e semelhança de Deus, do Deus Criador, do Deus que é fonte de vida plena. A semana Laudato Si é mais uma oportunidade para isso. Não deixe passar essa ocasião, mais uma vez.
Na Síria, as pessoas continuam a morrer na indiferença do mundo. um grito de dor penetrante e desesperado.
Qui la situazione si peggiora di giorno in giorno, siamo sotto le sanzioni economiche ancora da 11 anni, secondo le statistiche più di 90% della popolazione sta sotto la soglia della povertà.
Aqui a situação está ficando cada vez pior a cada dia. Cerca de 90% da população está vivendo abaixo do nível de pobreza, enquanto o mundo nos esqueceu. A voz quase desesperada de Dom Joseph Tobi, arcebispo de Alepo dos Maronitas, fala de uma Síria marcada por anos sangrentos de guerra e agora vê seus filhos morrerem não por causa de bombas, mas por causa dos embargos. Paradoxalmente, explica o arquieparca, em quase todo o país não há mais combates, com exceção das áreas do norte, mas as pessoas continuam a morrer, agora morrem de fome. A culpa é das sanções que estão em vigor há 11 anos. As pessoas me encontram e dizem, padre, estávamos melhor quando caíam as bombas. A guerra na Ucrânia multiplicou o sofrimento, aumentando o número de carentes e famintos. Toda a população, afirma Dom Joseph, se tornou mendiga. A guerra ucraniana nos privou ainda mais de grãos, petróleo e gás. Temos apenas 2 horas por dia de eletricidade e não temos diesel para operar os geradores. E depois há a corrupção, que cresce à medida que a pobreza aumenta. O papel da igreja como sinal de esperança é resumido pelo arcebispo de Alepo dos Maronitas com palavras amargas. Sem a igreja, as pessoas não poderiam viver. E o prelado se orgulha de dizer que em Alepo, os 6 bispos católicos de diferentes ritos, juntamente com os 3 bispos ortodoxos, estão trabalhando unidos para levar ajuda material e espiritual. Um caminho, no entanto, que é realmente difícil de continuar. Outro problema sério que a Síria enfrenta é o dos jovens que tentam sair do país clandestinamente. Muitos, denuncia Dom Tobi, tentam fugir, e isto significa que a nação perde. Para cada jovem que foge, é uma família que poderia ter sido gerada. No fundo, a Síria continua a morrer também desta maneira, conclui.
Voltamos amanhã, neste mesmo horário.